Vamos então começar a nossa audição. Deixo já agradecer a presença dos representantes da DECO e da CEFIN, na pessoa da doutora Carla Varela, doutor Joaquim Silva e doutor João Fernandes, e da CEFIN, doutor Luís Natal Marques, e doutor António Júlio de Almeida. Para já uma justificação, o nosso coordenador teve um pequeno percalço a caminho, está a chegar a mente, por isso este compasso, pequena espera, e eu substituo enquanto ele não chega. Dizer que estão representados neste momento o grupo parlamentar do PS, a deputada Catarina Marcelino, do PCP o deputado Paulo Sá e do CDS a deputada Cecília Meireles e eu como representante do grupo parlamentar do PSD, Elsa Cordeiro. Como todos sabem, estas audições são no âmbito da nova apreciação na generalidade dos projetos de lei 527 do PCP, do projeto de lei 529 do Bloco de Esquerda e, por último, o projeto de lei 532 do PS, e é neste âmbito que é feita esta audição e desde já passo a palavra em primeiro lugar à DECO para uma pequena introdução, uma pequena não, será uma abordagem durante 10 minutos, iremos dar 10 minutos para cada intervenção e depois passaremos a palavra aos deputados.
Muito obrigado e peço desculpa. Em nome da DECO, muito obrigado por mais uma vez nos convidarem para uma audição relacionada com este tema. Como poderão imaginar, nós reiteramos exatamente aquilo que propusemos no momento em que entregámos uma petição relativamente a esta matéria. Tivemos conhecimento, como é natural, de todas as iniciativas que foram propostas quanto a este respeito, quer pela Assembleia da República, quer também pela recomendação que o Banco de Portugal emitiu a este propósito. No nosso entender, a recomendação do Banco de Portugal, assim como as propostas de lei que foram apresentadas, são um princípio daquilo que temos como objetivo relativamente a esta matéria. Naturalmente também que convinha dizer que, quanto a nós, era todo desejável que, em vez de uma recomendação, tivéssemos efetivamente uma lei. Perdão? São projetos. Projetos, sim, sim, sim. E, portanto, daí que, sem prejuízo de reconhecermos que o Banco de Portugal fez algo quanto a esta matéria e que reconheceu alguns dos aspectos que nós tínhamos enunciado como importantes para limitar as comissões de manutenção de conta, em todo o caso, a aprovação de legislação e a sua entrada em vigor quanto a esta matéria é, para nós, imprescindível. Resta-me apenas referir que continuamos a defender que a existência de contas à ordem não são, em si mesmo, um serviço que os bancos prestam. Traduzem, acima de tudo, a entrega de dinheiro, o depósito de dinheiro que os bancos utilizam e bem para a sua atividade bancária, aplicando no seu dia-a-dia financeiro, e precisamente por isso achamos que não faz nenhum sentido que estejam a ser cobradas essas comissões. Devemos dizer também, ou acrescentar também, que este ano voltamos a fazer um estudo quanto a esta matéria, portanto, voltamos a fazer a recolha dos custos que os bancos estão a cobrar pela manutenção de contas e podemos adiantar-vos que no espaço de um ano, isto é, quanto ao estudo que fizemos em julho do ano passado e quanto aos dados que recolhemos no mês anterior, já registramos em média um aumento de cerca de 10% no valor dessas comissões. Ou seja, apesar de tudo o que tem vindo a ser feito, apesar de toda a publicidade que esta matéria teve nos últimos meses, ainda assim, aquele percurso que tínhamos vindo a assistir nos últimos 8, 9 anos, mantém-se tal qual e a tendência continua a ser a de um agravamento, resultados que poderão ter acesso, teremos todo o gosto em fazer-vos chegar ainda antes da publicação da revista que dará conta deste estudo, e que só reforça, na realidade, a preocupação que temos quanto a esta matéria. Adicionalmente, e para terminar, gostaria só de acrescentar que esta problemática das comissões bancárias não se prende exclusivamente com a manutenção das contas à ordem. Ou seja, dos levantamentos regulares que vamos fazendo quanto àquilo que os bancos praticam em matéria de comissões na área de crédito ou na área de outros serviços, a tendência é exatamente a mesma. Destacaria apenas uma em particular, na medida em que afeta uma elevada percentagem dos cidadãos, que se prende com o crédito à habitação. As comissões periódicas que são cobradas atualmente pela simples cobrança da prestação do crédito têm vindo a sofrer um idêntico agravamento, se não pior em alguns casos, àquele que verificamos nas comissões de manutenção. E, portanto, de alguma maneira, não querendo extravasar aquilo que é o âmbito desta comissão e dos projetos de lei que estão em causa, é algo que também vai certamente merecer a nossa atenção, precisamente porque o percurso que estamos a assistir é em todo idêntico àquele que vemos no que diz respeito às comissões de manutenção de contas à ordem. Muito obrigado.
Passo então a palavra ao Dr. Luís Marques.
Bom, boa tarde e um especial agradecimento por mais uma vez quererem exatamente ouvir a nossa opinião sobre este assunto. Nós de alguma forma já as expressamos, temos vindo a expressar não só na comunicação social como também aqui, mas tratar-se então de reforçar um pouco aquilo que já anteriormente dissemos. Logicamente que esse é fim, nada tem contra a existência de comissões bancárias. Entendemos que, até a bem de alguma inovação que sempre é necessária, enfim, nos produtos financeiros e nos serviços que são prestados aos clientes, entendemos que essas comissões são efetivamente necessárias para que o sistema evolua e também possa efetivamente modernizar-se e apresentar, digamos, à sua clientela inovações nesta área. Mas se não temos dúvidas quanto a isto, temos todas as dúvidas em relação a estas comissões, a que chamamos as comissões, no fim de contas, de manutenção das contas à ordem. Desde logo porque, é bom que se diga, ninguém consegue ser cliente bancário se não abrir uma conta bancária. E a conta à ordem é o cerne, é a base de qualquer relação que o banco tem com o seu cliente. Entendemos nós que seria normal que não fossem cobradas comissões por esta manutenção, porque no fim de contas, sem a existência dessas contas, pura e simplesmente o negócio bancário estaria inviabilizado. Depois, entendemos também algo que também já aqui afirmámos. Nós sabemos que, isto dados de fevereiro de 2014, 131.912 milhões de euros são os depósitos dos particulares junto da banca. 131.912 milhões de euros. Contra 26.948 das empresas. Significa que, no fim de contas, são as famílias, são os particulares que têm, digamos, o volume mais representativo de depósitos junto do sistema. E é certo que a própria Associação Portuguesa de Bancos, algures, enfim, há perto de um ano, dizia que estes depósitos financiam a atividade bancária em 40% das suas necessidades. 40% das necessidades de financiamento da atividade bancária são exatamente recolhidas através destes depósitos. Que os bancos registam no lado do seu passivo. São operações passivas e, portanto, que os bancos assumem que são responsabilidades suas perante os clientes. E a nós, de alguma forma, surpreende-nos que se peça ao cliente bancário, ao particular, que financie aquela que é uma responsabilidade do banco, que ele registra exatamente do lado do passivo e que, sendo operações passivas, são, no fim de contas, assumidas como empréstimos que os clientes fazem, digamos, ao próprio sistema. E, portanto, poderemos concordar com todas as outras comissões que possam haver que correspondam, efetivamente, à prestação de serviços efetivos. Estas comissões em concreto, que são comissões de gestão e manutenção de conta, não podemos de todos concordar. Entendemos que ela, na nossa visão, nem efetivamente deveria existir. Tanto mais, ainda por cima, que em Portugal 40% do financiamento necessário corresponde, que a banca necessita, corresponde a estes depósitos. É certo que a média europeia é de 32%. Quer dizer, apesar de tudo, os particulares no nosso país ainda detêm, digamos, valores mais, na proporção mais significativos do que propriamente no resto da Europa. Portanto, no resto da Europa, o peso dos depósitos no financiamento bancário é de 32%, aqui é 40%, só ultrapassado para a Espanha, que anda por volta dos 44%. E, portanto, esta, no fim de contas, é a nossa posição, para além depois de outras questões que entendemos que realmente não fazem sentido, que têm a ver com a desproporcionalidade das próprias comissões. Hoje em dia, os bancos cobram as comissões de conta à ordem, tendem atenção àquilo que se passa exclusivamente nessa conta à ordem. Isto para vos dizer que, e chegam até nós algumas reclamações de alguns clientes que têm depósitos, por exemplo, clientes bancários têm depósitos, por exemplo, a prazo, que são remunerados a taxas, como sabemos, absolutamente residuais, e que até essa pouca remuneração, quando lhes cai na conta à ordem, é comida, é, no fim de contas, pura e simplesmente, levada pelas comissões bancárias que são cobradas na conta à ordem. Quer dizer, há realmente aqui a necessidade de que o próprio cliente bancário seja visto como um todo e não propriamente, digamos, que se separe, digamos, esta visão em relação aos depósitos que tem na conta à ordem e, digamos, outras operações que tem, por exemplo, em contas a prazo. Entendemos que esta não é a melhor forma de incentivar a poupança, entendemos nós, porque, como digo, quer dizer, juros residuais que ainda por cima acabam por servir para pagar as comissões aos bancos, quer dizer, então afinal, com que incentivo à poupança efetivamente é que é este. Entendemos depois também que há aqui alguma necessidade, compreendendo embora a evolução que o próprio sistema e o próprio regulador têm tido nesta área. Porque ainda há pouco tempo recebemos aqui o relatório de supervisão comportamental de 2013 e, bom, no que diz respeito à correção de irregularidades e sancionamento, enfim, há aqui algo de estranho que se passa. Nós sabemos, diz aqui, que em 2013 foram recebidas, enfim, foram dadas pelo Banco de Portugal, produzidas 1030 recomendações sobre assuntos que vêm aqui explicitados. 150 dessas recomendações foram dirigidas a 58 bancos e têm a ver com irregularidades que foram detectadas em termos de pressário. Mas depois, estranhamento, isto é algo que nós também sempre temos vindo a insistir junto do Banco de Portugal. Enfim, as coisas são ditas assim no ar, quando nós queremos saber, mas está bem, mas que bancos é que foram, exatamente, digam lá exatamente do que é que se tratou, a que reclamações é que corresponderam. Bom, ficamos exatamente sem saber a quem é que são aplicadas as coimas, porque a experiência também nos diz, e neste aspecto também sabemos bem que a própria comunicação social e as redes sociais têm a sua influência, hoje em dia parece que é mais produtivo do ponto de vista da correção de alguns comportamentos bancários aquilo que se passa nas redes sociais do que propriamente coimas e uma série de recomendações do Banco de Portugal. O sistema parece que está mais sensível à opinião pública que circula exatamente nessas redes sociais do que muitas das vezes a determinado tipo de recomendações que são feitas exatamente pelo regulador. E gostaríamos, e temos sempre apontado isso nas reuniões do Fórum de Supervisão Comportamental que temos tido no Banco de Portugal, gostaríamos realmente de saber, no fim de contas, estas coimas, A que bancos é que são aplicados? Porque entendemos que essa seria uma forma de também promover a correção de comportamentos menos próprios nesta área. E para já é tão só isto, depois poderemos evoluir.
Muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Vamos agora passar à parte de perguntas e esclarecimentos por parte dos partidos políticos. Pelo Partido Socialista, a deputada Catarina Marcelino.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar a DECO, na pessoa do Dr. Joaquim Silva, na pessoa do Dr. Luís Marques, agradecer a vossa vinda hoje aqui, porque é muito importante para nós ouvirmos as instituições que trabalham na defesa dos consumidores e compreender numa matéria tão sensível o que é que podemos fazer para melhorar, e no fundo penso que é isso que todos nós aqui estamos hoje a fazer, é tentar melhorar o sistema e proteger mais os consumidores. É este, pelo menos, o entendimento do Partido Socialista. Eu queria referir que, de facto, esta questão dos serviços mínimos bancários é uma questão fundamental, é uma questão importante porque, como a DECO referiu, as pessoas têm que abrir uma conta, toda a gente, ou quase toda a gente, tem uma conta bancária, e a conta bancária, no fundo, a base de trabalho para os próprios bancos deste ponto, nesta perspectiva, e portanto a questão de as contas bancárias terem custos associados, ou que custos é que têm associados, ou que de forma é que esses custos são impostos aos consumidores, é de facto uma matéria importante. Nós estamos aqui a discutir três propostas de projeto de lei. O Partido Socialista tem uma proposta que pugna sobretudo para a questão da transparência, da proporcionalidade e da boa-fé, porque, como disse o Dr. Luís Marques, há de facto, e neste relatório que acabou por referir agora no final da sua intervenção, há de facto muito pouca transparência e nesta matéria, e o Partido Socialista entende que tem que haver mais transparência, tem que ficar mais definido, tem que ficar mais bem definido como é que se reforça o direito do consumidor e se define formas para que o consumidor possa ter mais confiança no sistema e, acima de tudo, definindo claramente quais são as regras para que não haja, por exemplo, duplicação de cobranças, como acontece frequentemente, para que haja clareza e, sobretudo, para que a fiscalização e as coimas possam ser aplicadas sabendo claramente qual é o momento e em que circunstâncias é que essas coimas devem ser aplicadas. E, portanto, o projeto do Partido Socialista vai muito neste sentido e eu gostaria também de vos ouvir um pouco agora, quando responderem às nossas intervenções, um pouco como é que vocês entendem, como é que as vossas organizações entendem que esta melhoria de clareza, de transparência e de proporcionalidade no sistema pode acontecer, mesmo quando se verificam as cobranças, mesmo quando se verificam o pagamento por parte dos consumidores, como é que nós poderemos melhorar o sistema, porque no fundo a proposta do Partido Socialista vai mais e sobretudo nesse sentido. Obrigada.
Muito obrigado. Pelo PSD, deputada Elsa Cordeiro.
Obrigado, Sr. Coordenador. Saudar mais uma vez os representantes da DECO e da CEFIM. Nesta, como já tinha dito, que é uma audição que tem uma nova apreciação de três propostas de projetos de lei apresentados pelo PCP, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. Dois deles, que são do PCP e do Bloco de Esquerda, algo semelhantes, uma vez que o seu principal objetivo será a eliminação das comissões de manutenção das contas à ordem, e a do Partido Socialista, como a senhora deputada Catarina Marcelino acabou de explicar, que tem um âmbito um pouco diferente e vai até às competências, dando novas competências ao Banco de Portugal. No meu sentido, e uma vez o Grupo Parlamentar do PSD está aqui de uma forma de querer ouvir, de saber, e como já ouvimos noutras situações, quando da apresentação da petição da DECO, o que gostaríamos era saber realmente, da opinião destas duas entidades, sobre realmente o que concordam ou não concordam, ou sobre as ilações que tiram destes três projetos de lei que estamos agora a discutir, de forma que se encontre uma harmonia e o melhor enquadramento dos mesmos.
Pelo CDS, Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, naturalmente, cumprimentar a DECO e a CEFIN e agradecer o facto de aqui estarem. Eu tenho poucas questões, queria pedir desculpa porque tive mesmo que me ausentar, mas eu creio que, apesar de tudo, consegui apanhar bem o sentido das vossas intervenções e creio que foram bastante exaustivas e bastante claras quanto àquilo que e quanto à opinião que tenho relativa à existência ou não destas comissões e à necessidade ou não de legislarmos sobre ela, ou seja, à necessidade de legislação face à recomendação que já existe do Banco de Portugal. O que eu queria perguntar era uma pergunta que ainda não vi aqui fazer, mas que me parece e que não consigo inferir das vossas, mas que me parece bastante relevante. Sabem se esta recomendação do Banco de Portugal foi cumprida por alguma instituição bancária ou não? É que na altura uma das questões que surgiu foi precisamente essa, e isso é fundamental para nós percebermos da necessidade de iniciativa legislativa ou não. É precisamente o cumprimento por parte das instituições bancárias. Eu lembro-me que na altura houve algumas instituições que disseram, assumidamente, que não iam cumprir, o que manifestamente... Não estou a falar dos serviços, estou a falar. Uma coisa é a legislação relativa a serviços mínimos e que tem a ver com... E aí não há uma questão de cumprimento ou não, porque aí há legislação. A questão, o que eu pergunto é se a recomendação do Banco de Portugal relativa à cobrança de comissões por manutenção de contas à ordem, que tem algumas coisas óbvias à partida, por exemplo, a proibição de que sejam cobradas comissões que tenham a ver não com a manutenção da conta, mas com um montante em saldo na conta. O que eu pergunto é se sabem ou não se alguma instituição bancária já cumpriu ou se não estão a cumprir. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo PCP, portanto, deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, queria cumprimentar os representantes da DECO e da CEFIN, agradecer-lhes a disponibilidade para estarem aqui connosco a debater estas questões. E queria também saudar a DECO pela iniciativa que teve de apresentar uma petição à Assembleia da República, exatamente sobre esta matéria e relativamente à qual... Nós tomamos uma iniciativa legislativa, um projeto de lei, que visa criar legislação que proíba a cobrança de comissões e encargos pela manutenção de contas à ordem. E a primeira questão que eu gostava de colocar às duas entidades, à DEC e à CEFIM, para tornar a coisa mais clara, penso que defendem que os bancos não devem cobrar comissões ou outros encargos com manutenção de contas à ordem, e quando refiro de todas as contas à ordem, não é só de uma, de parte, em determinadas circunstâncias, mas de todas as contas à ordem. E eu gostava que clarificasse este aspecto, porque podemos falar de ter isenção de pagamento de comissões e encargos para um determinado universo de contas à ordem, que obedeçam a determinadas características, por exemplo, as contas à ordem abrangidas pelos serviços mínimos, ou podemos defender que todas as contas à ordem que um cidadão resolva abrir em qualquer entidade financeira, num banco, essa conta à ordem não pode ter comissões e encargos associados. Portanto, esta é a primeira questão para clarificar exatamente o que se pretende aqui. Porque a nossa interpretação da petição da DECO, nomeadamente do ponto 1 dessa petição, é que solicita à Assembleia da República a criação de legislação que proíba a cobrança de comissões ou outros encargos pela manutenção de contas à ordem, ponto final. E é exatamente neste sentido que vai o projeto de lei do PCP. O projeto de lei do PCP proíbe que qualquer instituição financeira, portanto não é facultativo, é imperativo, qualquer instituição financeira fica proibida de cobrar a qualquer cliente comissões ou encargos pelas contas à ordem, e digo plural, contas à ordem, que esse cliente tenha nessa ou noutras instituições. É exatamente este o objetivo do projeto de lei do PCP. E até para fundamentar a nossa posição, eu gostava de relembrar que não foi há tanto tempo no passado, eu ainda tenho memória de ter contas em bancos onde, no final do ano, recebíamos uma remuneração, um juro, pelas contas à ordem que tínhamos lá, pelo dinheiro, pelas poupanças que tínhamos nas contas à ordem. Era um juro inferior, naturalmente, às contas de depósito a prazo, mas era uma remuneração que existia, exatamente porque os cidadãos, ou as empresas, particulares ou empresas, entregavam aos bancos as suas poupanças, faziam um empréstimo aos bancos e recebiam uma remuneração por este empréstimo. E o negócio do banco era depois emprestar esse dinheiro, também cobrando uma determinada taxa de juros, e o negócio da banca era construído à base do diferencial destas duas taxas de juros, aquilo pelo que recebia, pelo que pagava pelas poupanças depositadas e aquilo que emprestava. Há uns anos para cá, e já há alguns anos para cá, a banca resolveu tomar um atalho. E o atalho é ir diretamente às contas dos seus clientes, particulares ou as empresas, e apropriar-se de uma determinada porção de dinheiro que lá se encontra. Através de comissões, inúmeras comissões, comissõezinhas para tudo e para nada, muitas vezes nem se compreende bem qual é o objetivo daquela comissão, mas sabemos que no final do ano esse dinheiro é cobrado, é retirado aos clientes da sua conta à ordem, e como foi já dito hoje aqui, o montante que é cobrado em comissões vai aumentando de ano para ano, e no último ano, de acordo com este estudo da DECO, que irá, penso, publicar em breve, terão aumentado inclusivamente 10% o valor dessas comissões. E o resultado é que, de acordo com os próprios dados da Associação Portuguesa de Bancos, nos 4 maiores bancos privados, as comissões atingem valores entre 25% e 33% do produto bancário. Ou seja, cada vez mais o negócio da banca não é receber empréstimos e emprestar, o negócio da banca é apropriar-se de uma parcela dos depósitos que os seus clientes, empresas ou particulares, entregam ao banco. E, portanto, obviamente, nós não podemos concordar com isso. Entendemos que, em todas as circunstâncias, os bancos não podem cobrar comissões nem outros encargos ou despesas pela manutenção de contas à ordem e um conjunto de serviços associados, que eu já, operações simples, que está no nosso projeto de lei, como operações de acesso à consulta de saldos e movimentos, depósitos e levantamentos, pagamentos de bens e serviços, débitos diretos e transferências bancárias, quer seja através das caixas automáticas, dos serviços de home banking via internet ou nos balcões da própria instituição de crédito. E a nossa preocupação com este projeto de lei, preocupação central, é proteger todos aqueles que, por um motivo ou outro, não é relevante, precisam ter uma conta à ordem, e cada vez são mais pessoas que precisam de ter uma conta à ordem e não podem passar com uma conta à ordem. Proteger desta atitude da banca de ciclicamente ir às contas à ordem dos seus clientes e apropriar-se de uma determinada porção, dizendo que está a cobrar uma comissão. Mas as perguntas que lhes queria colocar, além daquela inicial, para sermos exatamente o que pretendemos, têm a ver com as sugestões que foram apresentadas pelo Banco de Portugal. Curiosamente, foi na semana em que este assunto foi debatido em plenário, a petição da DECO e os projetos de lei associados, que o Banco de Portugal, 2 ou 3 dias antes, apresentou as sugestões à banca. Portanto, é uma primeira vitória com estas iniciativas, quer da DECO e a sua petição, quer as iniciativas legislativas que lhe estão associadas, apresentadas pelos diversos partidos, conseguiu-se uma pequena vitória, que foi que o Banco de Portugal se mexesse e apresentasse um conjunto de sugestões. Mas a questão que eu lhe queria colocar é se entendem que basta que o Banco de Portugal faça um conjunto de sugestões, e as sugestões são isto mesmo, sugestões, que a banca pode seguir ou não, em menor ou em maior grau, mas não são vinculativas, para resolver este problema da apropriação de valores crescentes das poupanças dos clientes bancários, e do valor crescente que de ano para ano estas comissões têm, se basta que o Banco de Portugal faça umas sugestões como aquelas que fez há 2 meses atrás, e se isso resolverá o problema, e portanto, se assim fosse, não estaríamos aqui a fazer nada, o problema estaria resolvido. Ou se, pelo contrário, entende que é preciso ir além de sugestões do Banco de Portugal e é preciso legislação específica que proíba aos bancos a cobrança de comissões. Portanto, essa é a segunda questão. Uma terceira questão, serviços mínimos bancários. Já foram referidos aqui, que existe desde 2000, se não me engano, e este regime se demonstrou uma coisa, foi que é demasiado limitado, quer no alcance, quer no acesso. De acordo com dados que foram apresentados pela DECO na sua petição, havia até a finais de 2012 cerca de 3.100 contas à ordem de serviços mínimos, e dados mais recentes do Banco de Portugal, já referentes a 2013, indicam que esse número andará por volta de 2.446. É o número que o Banco de Portugal apresenta, na realidade, comparado, seja 3 mil ou 9 mil, comparado com dezenas de milhões de contas à ordem que existem em Portugal, isto é uma gota d'água. E, portanto, toda a legislação que foi criada sobre os serviços mínimos resultou, ao fim de mais de 10 anos, mais de uma década, num conjunto reduzido, alguns milhares de contas de serviços mínimos à ordem, num universo, repito, de dezenas de milhões de contas à ordem que existem neste país. Portanto, na nossa opinião, a legislação de serviços mínimos não cumpriu o seu objetivo, está desadequada, e, portanto, nós, na nossa proposta, nem sequer tentamos ir melhorar ou de alguma forma, esta lei, a legislação dos serviços mínimos. Passamos por cima dela e vamos logo àquilo que pensamos que é o cerne da questão, que é proibir à banca a cobrança de encargos, comissões e despesas associadas à manutenção das contas à ordem e às operações simples que nós discriminamos no nosso projeto de lei relativamente associadas a essa conta. E, portanto, a questão que vos colocava é se consideram que têm expectativa que uma alteração legislativa relativamente aos serviços mínimos possa melhorar esta situação e estes serviços mínimos, digamos, tornarem-se bastante vulgares e este número que temos atualmente de contas com serviços mínimos a disparar, ou se não vale a pena ir por aqui e é melhor ir, digamos, ao cerne da questão, que é impedir a banca, por via legislativa, de cobrar comissões pela manutenção das contas à ordem. Portanto, era este caminho que eu gostaria que indicassem, se consideram que vale a pena ainda insistir nos serviços mínimos ou se devemos ir ao cerne da questão. E ficavam por estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Bloco de Esquerda, deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar-vos, pedir-vos desculpa por não ter estado desde o início da reunião, mas os trabalhos parlamentares impediram-me disso. Mas dizer que a iniciativa legislativa, uma das três que está neste momento em debate, é do Bloco de Esquerda e que decorre também da pressão que foi feita pela DEC, e muito bem, e por isso cumprimentar quer a DEC, quer a CEFIN, pelo trabalho que tem sido feito na denúncia destas situações, e à DEC em particular, pela envolvência até social que teve na capacidade de juntar uma quantidade impressionante de assinaturas sobre esta matéria. Dizer-vos que quanto mais não seja, este debate valeu a pena porque fez o Banco de Portugal mexer. Era algo que seria expectável que acontecesse normalmente, não foi assim. Foi face quer à iniciativa política, quer à iniciativa da sociedade, que o Banco de Portugal reagiu. E por isso a pergunta que já foi feita e que eu creio que vale a pena insistir nela é de se já houve alguma repercussão da atuação do Banco de Portugal. É certo que os serviços mínimos que esta especialidade poderá alcançar, deveria ser pelo menos ter em letra de lei aquela indicação do Banco de Portugal que não deve existir uma aplicação de comissões em função do valor médio do saldo da conta, pelo menos isso. Digamos que se nem isso for alcançado neste debate de especialidade, então todo este processo não valeu a pena, pelo menos isso deveria ser alcançado. Porque a nossa percepção é que não está a ser aplicado, apesar do Banco de Portugal o ter recomendado. E dado que vocês têm um conjunto de informações e um conjunto de contactos que pode validar esta nossa percepção, eu gostava que dissessem aqui se isto tem ou não algum tipo de validade. Porque se a recomendação não valeu a pena, então insisto na ideia, deve existir aqui uma decorrência imediata na aplicação da lei desta recomendação do Banco de Portugal e por isso tomar em letra de lei esta incapacidade de discriminar os utentes, os utilizadores bancários, em função do saldo médio da sua conta. Isto para nós é inaceitável, como a DECO dizia muito bem, como a CEFIN também o disse. Isto acaba por ser prejudicial para exatamente aqueles que têm menos posses, porque são prejudicados porque não têm dinheiro e são prejudicados porque pagam ainda mais comissões aos bancos. Isto é inaceitável, é uma discriminação que não deveria existir. Há uma outra pergunta que eu creio que valerá a pena, que é relativa à legislação dos serviços mínimos bancários e à ideia se vale a pena ou não ir por este caminho para alterar a legislação, ou se desistimos então e vamos para um pressuposto diferente. Esta é uma pergunta válida, até porque as iniciativas estão em cima da mesa, tendo até objetivos parecidos, optam por uma tática legislativa diferente. E por isso a vossa opinião poderia ser aqui relevante também. Eu creio que todos nós percebemos, e pelo menos todos nós, quando eu digo todos nós, aqueles que estão do lado dos consumidores percebem que as comissões bancárias estão a ser utilizadas como fonte de receita e não como justificação para qualquer ato ou serviço prestado. O Banco de Portugal reconhece isso na recomendação que faz. Acho que é um avanço do Banco de Portugal nessa matéria. Como dizia o estudo que foi lançado no âmbito da petição, significava cerca de 40% de aumento, 41% desde 2007, isso é relevante. E há aqui uma outra vertente que eu acho também é clara e que deveria ser realçada, que é a da cartelização deste processo. É certo que cartelização é uma palavra forte, mas pelo menos uma mimetização de comportamentos, isso é claro e inequívoco. Todos vão subindo e todos sobem mais ou menos na mesma lógica. E eu gostava de vos fazer aqui uma pergunta sobre a atuação da Caixa Geral de Depósitos, porque do nosso ponto de vista a existência do Banco Público deveria ter, a par dessa presença pública, uma política que também servisse não para mimetizar o mal que é feito pelos privados, mas para poder ter algum contraponto e algum benefício da existência do Banco Público. E parece-nos a nós que não tem havido essa efetividade e essa assertividade da gestão da Caixa Geral de Depósitos. Pelo contrário, em algumas situações, até dá o tiro de partida para alguns exemplos negativos. Eu creio que o último que podemos equacionar é o custo pelas transações feitas na internet. Ora, a Caixa Geral de Depósitos foi dos primeiros a ter este tipo de cobranças. Isto para nós demonstra como, de facto, toda a atuação, incluindo do Banco Público, tem sido no sentido de encontrar novas fontes de receitas, fugindo àquilo que é o habitual da atuação bancária. Como foi dito, nós repetimos também isso na nossa intervenção em plenário, eu ainda sou do tempo em que pagavam uma remuneração pela existência de uma conta à ordem. Não foi assim há tantos anos atrás. Então, de facto, o que mudou é que a banca tem procurado uma outra fonte de receitas e tentando aqui, na lógica da mimetização em conjunto de toda a banca, não ter aqui um patamar de concorrência. Digamos, aqueles que defendem que o mercado deveria funcionar em proteção dos consumidores, aqui vemos exatamente o contrário. O mercado tem funcionado como um conjunto contra os consumidores. Poderemos ter aqui associados o custo de dinheiro e as remunerações face ao dinheiro e até uma alteração do paradigma de financiamento dos bancos. Eu sei que estas coisas estão a par, mas mesmo isto não significa uma mudança em paralelo de todo o sistema bancário e uma repercussão negativa do lado das pessoas. Diz-nos o Banco de Portugal que o que deveria ser justo era que uma comissão se fosse cobrada por serviços prestados. Então, logo uma decorrência é que não deveria ser cobrada uma comissão pela existência de uma conta à ordem, a não ser, na interpretação do Banco de Portugal, que se faça um serviço sobre essa conta à ordem. Porque o ter uma conta à ordem não é prestar nenhum serviço, é ser detentor do dinheiro que é de um cliente bancário. Assim sendo, eu creio que este é um primeiro ponto em que o Banco de Portugal não está coerente com a sua assunção inicial de que só deveria ser cobrado algum serviço. Agora eu faço uma pergunta que me parece que é essencial de resposta nesse ponto de vista e até para terminar, é que se uma conta à ordem por si só não é importante para os relacionamentos mais básicos na sociedade, até com o próprio Estado. Por exemplo, a existência de descontos ou de reembolsos de IRS normalmente está associada a uma conta à ordem, por exemplo, isto. Não seria então de esperar que, para além da existência da conta à ordem, um conjunto de serviços básicos não fosse também gratuitos para todos? E nestes serviços básicos estão aquilo que decorre não na prestação do serviço, mas naquilo de que as pessoas têm acesso ao conhecimento do que é seu, os saldos, etc. E naquilo que decorre também da atividade bancária normal, transferências, possibilidade de fazer essa ligação através da internet, etc. Gostava de perceber qual é a abrangência dos serviços que consideram que devem estar isentos e se de facto o próprio Banco de Portugal se não consideram que está a ser incoerente com a assunção que tem em cima da mesa. E agradeço mais uma vez os vossos contributos e a ação que desencadeou todo este processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para a fase de respostas, tendo em consideração que a DEC falou na primeira intervenção, eu sugeria que fosse a DEC, a CEFIM, então, agora a tomar a palavra, em primeira instância, e depois daria a palavra à DEC. Muito
obrigado. Se puder mostrar o microfone. Ah, peço desculpa. Muito obrigado. Eu gostava, talvez, para ser um pouco pragmático, de por começar a dizer o seguinte. Acho que ganhávamos todos em matéria de transparência, de clareza e sobretudo de condicionamento da ação dos bancos que o Banco de Portugal tipificasse aquilo que são comissões bancárias. Dessa forma, que eu acho, aliás, um dos projetos de diplomas aponta justamente nesse sentido. A tipificação das comissões bancárias, do que se considera comissões bancárias, tem desde logo a grande vantagem de praticamente e quase automaticamente marginalizar, ou se quisermos eliminarmos ou impedir, aquilo que são as não comissões bancárias, as não comissões bancárias. Um exemplo do que é uma comissão bancária clássica, isto é, que faz parte da atividade bancária, faz parte do direito bancário, faz parte da técnica bancária, é a comissão sobre garantias bancárias ou é a comissão sobre transferências bancárias. Essas operações são normalmente oneradas como a comissão bancária, faz parte da técnica bancária, são comissões bancárias que devem ser reconhecidas, que existem como tal. Depois, mal e perversamente, chamam-se de comissões bancárias aquilo que é o pagamento de encargos que os bancos têm quando fazem operações por conta de clientes, por exemplo, domiciliação de contas. Quando um banco paga uma conta de eletricidade ou da água a pedido do cliente, leva uma comissão. Não devia ser chamado de comissão, porque é o primeiro passo para se confundirem as coisas. Devia ser chamado de compensação por encargos, o que se quiser, mas de forma a distinguir bem as coisas. Isso é transparência, isso é clareza. E menos ainda deviam ser permitidas aquilo que se designa por comissões e que não remuneram nem serviços nenhuns nem fazem parte da técnica bancária. Não remuneram ou não oneram operações bancárias típicas como aquelas que eu referi em primeiro lugar. E essas comissões ou deviam ser pura e simplesmente proibidas, ou então, se fizerem parte de algum caderno negocial, como parece ser prática corrente admitida pelo Banco de Portugal, então os clientes, pelo menos, que transparentemente assumam que aceitam esse custo e os bancos transparentemente assumem que praticam esse encargo. Mas a Comissão de Gestão, de Manutenção e Gestão das Contas à Ordem é o claro típico de uma comissão que não devia existir. Que não devia existir. E, portanto, a meu ver, e creio que falo também em nome da CEFIN, seria bom que, por um lado, se tipificassem as comissões para que se introduzisse transparência, clareza, rigor e, por outro lado, se proibissem claramente aquelas que, não sendo devidas, são todavia praticadas e, por mais esforços que se tenham feito até agora, não foi possível evitar. E esse é claramente o caso das comissões sobre as contas à ordem. Convenhamos, é profundamente perverso, para não dizer imoral, e eu não tenho medo das palavras, que aquilo que é um empréstimo das pessoas aos bancos não só não seja remunerado sendo um empréstimo, como ainda por cima se tem que pagar por cima para se fazer um empréstimo. Porque esta é a situação, não vale a pena esconder. As pessoas fazem depósitos à ordem, emprestam dinheiro aos bancos, os bancos utilizam bem esses dinheiros para fazer a sua atividade bancária normal, não pagam esses empréstimos, normalmente, com frequência, e ainda querem que as pessoas paguem por terem feito os empréstimos. Isto é profundamente perverso. Isto é o oposto àquilo que é o conceito básico do depósito e do contrato bancário, mais básico, que é o contrato de depósito. Um depósito é um contrato. E este é o segundo aspecto que é marcado por alguma ilegalidade quando falamos das contas à ordem, da remuneração das contas à ordem. As contas à ordem são contratos, e muitos destes contratos, não me interessa saber aqui se é a maioria ou não, têm anos e anos e anos, têm décadas de longevidade. Eu tenho uma conta bancária na Caixa Geral de Depósitos que vem dos tempos em que comecei a trabalhar há 40 anos atrás. Era obrigado como funcionário público. Nunca paguei comissões e um dia a Caixa Geral de Depósitos decide que eu tenho que passar a pagar comissões. Isto é uma alteração unilateral de um contrato. Fruto de uma posição claramente abusiva e dominante que não devia ser permitida. Não se pode alterar unilateralmente contratos. E é isto que acontece. E não vale a pena, portanto, agora se nem vale a pena discutirmos se estão a cumprir ou não estão, não estão a cumprir. Claro que não estão a cumprir com recomendações, como não cumprem com a legislação que obriga aos serviços mínimos bancários a serem divulgados, anunciados, e quase diria, seduzir-se as pessoas, não vou tão longe, mas de facto é claro que quer as recomendações, quer a legislação, nesta matéria não estão a ser cumpridos. Mas antes disso, há este aspecto que não devia ser omitido, não devia ser esquecido, de que a prática imposta de comissões de manutenção e gestão em contas à ordem, que foram contratos assinados sem essa cláusula, evidentemente que é uma ilegalidade. É uma alteração unilateral de um contrato. E no direito comercial isto é uma ilegalidade. Os bancos dizem, mas se quiser mude de banco. Bom, é o tal fenómeno da mimetização, para não dizer da cartelização, que todos os bancos fazem a mesma coisa. Não invalida o princípio de que há uma ilegalidade nisso. E só uma outra questão, em relação à Caixa Geral de Depósitos, eu sei que isto é lateral à questão que está aqui em cima da mesa, mas se me é permitido apenas como uma nota de prudência e de aviso e de alerta. Mais do que os 50 cêntimos que a Caixa Geral de Depósitos hoje cobra para as operações de internet, importa olhar para as cláusulas e reconhecer aquilo que não devia ser permitido, que é de que qualquer fraude, qualquer engano, qualquer ato que leva à perca de rendimentos resultando de operações da internet, a culpa é do cliente, não é do banco. Há países como a Espanha e outros países que já legislaram isto, impondo a responsabilidade de qualquer desvio de fundos resultante de operações de internet, da responsabilidade dos bancos. Como é óbvio, as pessoas não, a menos que as pessoas tenham feito qualquer erro e não tenham cumprido com as regras, a segurança do sistema net, a responsabilidade da segurança é dos bancos. Como é óbvio, não pode ser das pessoas. E, todavia, os contratos que os bancos impõem às pessoas quando aderem aos sistemas, quando aderem às informáticas, se posso usar a expressão, é de imputar a responsabilidade por qualquer desvio aos clientes. Como são quase todos os contratos bancários, são profundamente leoninos e desequilibrados. E retornando à questão que está em cima da mesa, é o que está aqui presente nas contas de depósitos à ordem. São situações abusivas que têm muita ilegalidade pelo meio, sempre que os contratos de abertura de conta não têm essa cláusula, sempre que os contratos de abertura de conta não têm essa cláusula, e é a perversão total. As pessoas fazem um empréstimo aos bancos, um empréstimo que é o músculo principal da atividade bancária, porque 75% ou 80% dos depósitos são oriundos das famílias, as pessoas emprestam o dinheiro aos bancos, têm que pagar por cima e não recebem nada em troca. É uma coisa inconcebível.
Muito obrigado. Pela DECO.
Eu procurarei responder às perguntas que foram, entretanto, sendo colocadas sequencialmente. A primeira questão que tinha aqui anotada prendia-se com os aspectos relacionados com a transparência, profissionalidade e boa-fé, como princípios essenciais para que, de facto, esta matéria pudesse ser regulada. Nós estamos, obviamente, em sintonia com o que a CFIM acabou de declarar. Ainda que haja um respeito por estes princípios, as consequências do seu cumprimento, mesmo que venha a ser cumprido, são sempre nefastas para o consumidor. E há aqui um problema que tem a ver com a duração do relacionamento que os consumidores têm normalmente com um banco e que se prende, na maior parte dos casos, com os créditos à habitação. Ora, se, mesmo sendo transparentes, mesmo havendo alguma proporcionalidade e mesmo havendo uma comunicação de boa-fé por parte do banco de algumas destas comissões, a realidade é que muitas vezes ficam postos em causa os critérios que levaram à seleção do próprio banco. Para vos dar um exemplo muito concreto, eu quando vou determinar se quer um crédito pessoal ou um crédito à habitação, eu vou olhar para a taxa efetiva. E a taxa efetiva, supostamente, tem lá compreendidos todos os custos que estão subjacentes à contratação daquele crédito. Se ao longo dos anos, e num contrato de crédito à habitação podemos estar a falar de 30 e mais anos, através de mecanismos laterais, como as comissões de manutenção de conta, me vão agravando esses custos, a determinado momento eu posso, mesmo com respeito por estes princípios, ver-me numa situação de, entre aspas, enganado. Eu se calhar devia ter feito uma outra escolha, porque não conseguia antecipar que aquele banco que selecionei e que na altura tinha uma boa taxa efetiva, afinal se iria transformar num banco caro quando comparado com o resto do mercado. E como aqui já foi dito, de facto, não estamos propriamente numa situação em que a esmagadora maioria dos bancos estejam a concorrer entre si. Existe, sim, de facto, ou uma catalisação ou um mimetismo, mas os comportamentos são bastante idênticos. As únicas exceções, já agora a título de curiosidade, são as que se prendem com os bancos online, que de facto continuam sem cobrar este tipo de comissões, ou pelo menos são bastante menos pesados nas comissões que cobram. Portanto, mesmo apelando ao respeito por estes princípios, nós temos algumas dúvidas de que os consumidores fiquem efetivamente protegidos com apenas essa recomendação. E, aliás, as coisas são de tal forma complicadas que nós temos bancos a fazerem a cobrança de imposto de selo em determinadas comissões, ou a crescer a determinadas comissões, e outros a cobrar IVA. Eles próprios não sabem muito bem que imposto é que hão de cobrar, se estão a fazer a prestação de um serviço ou não. como aliás foi adiantado pela CEFIN também, porque há realmente atos que não são prestações de serviços. E, de facto, a posição que nós temos assumido quanto a esta matéria, e aqui iria de alguma maneira à questão também que foi apresentada pelo grupo parlamentar do PSD, é de que aquilo que deve ser cobrado são só os serviços e aqueles que os consumidores entendem que devem solicitar, e não aqueles que os bancos acham que eles necessitam. E fazendo já a ligação à pergunta que o grupo parlamentar do CDS apresentou quanto ao cumprimento ou não da recomendação do Banco de Portugal, o Banco de Portugal vem com uma recomendação em que procura agregar um conjunto de serviços para justificar a cobrança das comissões de manutenção de conta, e portanto diz-me, bem, vocês podem cobrar, mas pelo menos têm que ter lá X serviços. Por exemplo, a anuidade do cartão de débito e 3 levantamentos ao balcão. Eu posso adiantar-vos, e provavelmente é o caso, se calhar, da esmagadora maioria dos presentes, que não faço levantamentos ao balcão há muitos, muitos anos, não sei identificar quantos. Portanto, não me sinto também confortável enquanto consumidor. Perdão? É o caso, vamos ao multibanco, não é? E, portanto, admitir que me possam cobrar por um serviço que eu claramente não vou utilizar parece-me algo de estranho. Se a recomendação foi cumprida, nós, a recomendação salvo erro é de março deste ano, nós fizemos recolha de dados em abril, não foi, João?
Nós fizemos em março.
Em abril, e podemos adiantar-vos que não foi. O que está a acontecer é exatamente o mesmo que acontecia antes. Todos os bancos estão a fazer cobrança em função de uma regra de proporcionalidade inversa aos saldos das contas à ordem, e com exceção de um dos cenários que nós analisamos regularmente, verificámos um agravamento das comissões que estão a ser cobradas pela manutenção de conta, podendo até adiantar-vos que, no caso de pessoas que antes tinham património de 3.500 euros, até esses viram um agravamento do valor médio das comissões de manutenção de conta. Portanto, o que está a acontecer é um agravamento regular, e ele deu-se, eu há pouco referi, 10% em termos médios, mas há casos mais...
Sim, embora se me permitem, esses 10%, também estão, refletem a entrada de um novo player no mercado, que acaba por onerar um pouco, porque efetivamente é um banco caro, mas ainda assim, esquecendo esse banco, se o ano passado apresentámos um valor de 41% para o período que decorre entre 2007 e 2013, se quiser entre 2007 e 2014, com um ano acrescido, já não é de 41%, é de 46% e tal. Portanto, continua com uma inflação baixíssima como aquela que existiu no ano passado. Portanto, continua a existir um aumento tremendo das comissões de manutenção. Enfim, é a conclusão que se pode tirar. Mas...
No que respeita à questão que o grupo parlamentar da CDU apresentou, se a nossa posição... PCP, peço desculpa. Apresentou-se quanto à nossa posição, se a proibição deve respeitar a todas as contas à ordem, a nossa opinião é que sim, que deve de facto abranger todas as contas à ordem, até por uma questão de concorrência. Como sabem, nós fazemos uma avaliação de mercado regular nos mais diversos produtos bancários, e não é raro encontrarmos situações em que é preferível ter um crédito à habitação no Banco A, um crédito pessoal no Banco B, um depósito a prazo no Banco C, um PPR no Y e por aí adiante. Ora, se de facto os bancos cobrarem comissões por uma simples conta à ordem, que muitas vezes não é mais do que um suporte para estes produtos acessórios, está-se a colocar em causa também a vantagem objetiva da concorrência, de eu poder selecionar aquele crédito e poder ir a um outro banco e não ficar no meu, porque apresenta uma taxa de juros muito mais baixa. Daí que este princípio da oportunidade para que se aproveite a concorrência leva a que reforcemos essa ideia. É importante que, de facto, não haja cobrança de comissões pela simples aceitação de dinheiro, porque é disso que se trata, sendo que em muitos destes casos, para além de receber o dinheiro, o cliente ainda vai gastar algum dinheiro noutros produtos acessórios, porque é essa a razão que o levou a fazer a abertura de conta. A questão dos serviços mínimos ser uma solução para esse fim, no nosso entender, não o é, porque o regime dos serviços mínimos bancários peca pelo menos por três problemas. O primeiro e o mais importante é que só é permitida a abertura de uma conta. Eu só posso ter uma conta de serviços mínimos bancários. E, portanto, se por qualquer motivo, mesmo que não seja porque eu quero ir à procura do melhor produto no banco A, B, C ou D, mas porque vou receber ordenado, enfim, impuser-me de alguma maneira, ainda que seja ilegal, que eu abrisse conta naquele banco, eu deixo de poder abrir uma segunda conta, porque perco o direito a ter aquela regra dos custos limitados dos serviços mínimos bancários. E, portanto, este é o primeiro problema. O segundo problema é que tem um número limitado de serviços. Os serviços mínimos bancários, como a expressão indica, são mínimos. Procuram fazer face às necessidades básicas de um titular de conta à ordem. Ora, é perfeitamente legítimo, no nosso entender, que eu não seja um consumidor que só careça desses serviços básicos, queira outros, e, estando nessas circunstâncias, não poderei ter acesso aos mesmos. E o terceiro problema é que a adesão é voluntária, sendo certo, porém, que muitos bancos aderiram, mas não deixa de ser voluntária, e sendo voluntária isto leva a que podem estar hoje, como muitos ainda estão, mas amanhã poderão sair sem qualquer tipo de limitação. Portanto, qualquer revisão procurasse responder a estas necessidades das comissões de manutenção de conta e que neste caso seria limitá-las a 1% do salário mínimo nacional, só poderia passar pela supressão destes, pelo menos destes três problemas. Sem os suprimir, de facto, não se resolve o problema por via dos serviços mínimos bancários. A questão da repercussão, enfim, o Bloco de Esquerda também mencionou a questão da repercussão da intervenção do Banco de Portugal, da recomendação, aí já respondi há pouco, não há, efetivamente. A questão dos serviços mínimos bancários vai na mesma linha. A questão da atuação da CGD. A questão da atuação da CGD, podemos apenas transmitir os dados de que dispomos. E os dados que dispomos apontam no sentido que referiu. O banco, cujo acionista principal, cujo acionista único, na realidade, é o Estado, atua exatamente como a maior parte da banca comercial e, portanto, cobra da mesma forma, atua em concorrência clara com os demais bancos comerciais e cobra exatamente os mesmos que os demais cobram.
Em concorrência na falta dela.
Desculpe.
Em concorrência na falta dela.
Sim. Muitas vezes até na falta dele, mas cobra claramente nos mesmos, com as mesmas, pelas mesmas operações e com o mesmo tipo de custos, e até podemos adiantar que tem custos em certas operações mais elevados do que outros bancos privados, por exemplo, as informações verbais. E a questão da importância da conta à ordem e da abrangência do que deve estar isento. Lá está, nós voltamos àquele princípio básico. A entrega do dinheiro ao banco, para nós, não é um fardo para o banco. Pelo contrário, os bancos, em operações overnight, estão a aplicar esse dinheiro e a retirar juro precisamente dessas aplicações. Como aqui já foi várias vezes mencionado, todos nós nos lembramos de os próprios bancos recordarem que isso era importante para eles e, por essa razão, fazerem pagamento de juros, um juro baixo é certo, mas faziam pagamento de juros para receberem o nosso dinheiro. Mudou, de facto, a disposição quanto a esse respeito, mas o princípio para nós mantém-se, não há qualquer motivo para cobrar. O que é que poderá ser isento em termos de operações essenciais para um consumidor comum? Tudo aquilo que tiver a ver com os meios de movimentação desse mesmo dinheiro. Não faz sentido para nós que meios de movimentação normais, admitimos perfeitamente que em certo tipo de contextos, em operações mais complexas, se possa cobrar, mas naquilo que é o normal, não faz sentido que haja cobrança de comissões para esse tipo de produtos. E penso ter seguido todas as perguntas que foram apresentadas.
Muito obrigado. O Dr. Luís Marques ainda pretende dar alguns esclarecimentos?
Sem querer complementar. Sobre esta questão da transparência, é lógico que quando nós temos o preço de um bem qualquer, normalmente sabemos como é que esse preço se forma, quer dizer, há toda uma lógica na formação do preço. E nestas questões das comissões bancárias, enfim, pelo menos nós não temos conhecimento e não percebemos muito bem como é que, no fim de contas, se formam o preço das comissões. Não, enfim, não temos conhecimento, pode ser insuficiência nossa, mas as propostas que são feitas ao Banco de Portugal, como é que surge uma comissão? Que custos é que estão na base da formação do preço que é apresentado? Certamente deve haver uma razão para ser aquilo o valor e não outro, e realmente seria interessante perceber o que é que está na formação do preço das comissões. Depois, em relação aos serviços mínimos bancários, efetivamente, e comungo, é algo de bastante restritivo. Acho que, sinceramente, a continuar no estado em que está, temos que realmente equacionar muito bem se valerá a pena, efetivamente, haver uma conta de serviços mínimos bancários em que não só quem tem essa conta não pode abrir uma ou outra, mas como nenhum dos titulares que faça parte dessa conta. Portanto, se houver 3 ou 4 ou 2 ou 3 titulares numa conta, nenhum desses titulares pode ter nenhuma conta para além dessa. Quer dizer, e a ideia que se percebe, e nós o ano passado lembro-me que junto ao Banco de Portugal fizemos uma intervenção nesse sentido, enfim, de uma visita que fizemos a uma série de bancos, enfim, nenhum deles efetivamente cumpria as regras que estavam por trás da legislação dos serviços mínimos bancários. Quer dizer, e há efetivamente uma série de recomendações do Banco de Portugal, mas recomendações valem o que valem. Portanto, nós em 2013 temos aqui registadas 44 recomendações do Banco de Portugal em relação a serviços mínimos bancários, e é interessante verificar o que é que as recomendações dizem. Primeiro, as instituições aderentes não devem recusar a abertura de contas de serviços mínimos bancários. Se há uma recomendação neste sentido, parte do princípio que algumas recusariam, certamente, a abertura de contas de serviços mínimos bancários. Não podem resolver os contratos de depósito se decorridos um ano essa conta apresentar um saldo médio anual inferior a 5%. Enfim, há aqui toda uma série de recomendações que, pela leitura que nós fazemos, presumimos que, efetivamente, as práticas bancárias iam exatamente à revelia daquilo que a própria lei dizia. E também é bom, e já agora também, nos processos de contornação instaurados pelo Banco de Portugal em 2013, curiosamente, temos aqui 35 processos instaurados por incumprimento de preceitos imperativos que regem a atividade das instituições de crédito, designadamente em matéria de pressários, tal. Portanto, ou por falta de comunicação prévia ao Banco de Portugal, porque as comissões devem ser comunicadas e não eram, ou inclusivamente por publicidade enganadora, também houve aqui recomendações nesse sentido, não é? E, portanto, há toda aqui uma matéria que eu acredito que provavelmente, enfim, tem que ser abordada de uma outra forma e que na nossa perspectiva, e acreditando que o Banco de Portugal está atento, mas não sei se efetivamente essa atenção não deveria ser reforçada. Em relação às instituições aderentes dos serviços mínimos bancários, eu peço desculpa, nós temos aqui sete aderentes ao serviço mínimo, quer dizer, não é nada que seja de uso generalizado ou que a lei imponha que efetivamente os bancos tenham estes serviços, quer dizer, os bancos aderem se quiserem ou não, e mesmo os aderentes, conforme vimos, nem sequer põem em prática aquela que é a legislação básica que está por trás da prestação desse serviço mínimo bancário.
Muito obrigado. Não havendo mais questões, damos por terminada a audição, agradecendo às entidades, à CEFIN e à DEC, mais uma vez, a vossa disponibilidade e a importância dos esclarecimentos que nos trazem. Boas tardes.
Ainda não foi a sua?
Não, não.
Hoje, mas eu não posso, tenho que trabalhar.
Trabalho o pai, é?
Não vai ninguém. Às vezes não é possível. Epa,
mas lá estamos, aquilo está a ser um...
Mas vocês comigo, pronto, faltam um pouco.
Mas lá estamos... Uma luta, pá, uma luta. Para ver como é que a gente sai daquilo.
Aquilo é muito difícil.
É, dava a dizer ao Lista, ele anda a contar a tesouraria como é que paga os salários ao final do mês.
Pois, não? Só que eu também sou presidente do IPSLAM.
Também tens mesmas dificuldades.
Também, diga?
Também tens mesmas dificuldades no final do mês, sempre para contar o dinheiro.
Não é uma situação igual, mas também não é
boa. Imagina a Leonor.
Se está entregue. Se está entregue. Vamos pedir estar nos três dias.
Vem no beijinho meu.
Sim,
com muitas saudades.
Adeus, um beijinho.
Até amanhã. Já está marcada a petição, não é? Por dia 5.
Às 4.
Sim.
Ah, é. no mesmo âmbito, na mesma temática.
Sim, da Direção Geral do
Consumidor. Sabe-me dizer o nome deste senhor que estava aqui da CEFIN, um pequenino?
O Dr. António Chogo e o Almeida.
Ele é quem? Ele é
da CEFIN, é o anterior presidente, salvo
erro. Falou um senhor que estava aqui. O que é que eu fiz?